Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Treze horas, três minutos, muito boa tarde para você. Segunda-feira, 15 de maio de 2017. Nós somos a Super Rádio União de Uranda Vitória, Estado do Paraná, e falamos ao vivo nos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico, Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro. Gerência, Andrews Batista. Direção Executiva, Kaique Agostini. Eu sou o Ricardo Silveira, com a participação de Beto Riolão. Até as 14 horas apresentamos para você o que é destaque no mundo dos esportes.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Mais uma rodada no campeonato do Baú do Campo. Também informações do desafio Volta ao Cristo. Abertura de mais um campeonato do Escurinho. Destaque para a região, Bituruna perde a primeira no Campeonato Paranaense de Futsal. E a base do Porto, hein? Novas duas goleadas sofridas pela garotada no final de semana. E claro, a cobertura completa da primeira rodada das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Beto Riolão, boa tarde, o seu destaque para o Giro do Esporte dessa segunda-feira. Tudo bem, Beto?
Graças a Deus, prazer vê-lo aí novamente na programação, no comando aí do Giro do Esporte. Tivemos aí ausente 3 dias da semana passada, infelizmente, as situações aí que a gente, né, não espera.
Você não veio os 3 dias também, Beto?
Nós estivemos ausente aí da programação, né, Ricardo?
Mas o programa seguiu firme e forte com o Dudu e também com o Silvio.
Exatamente, né? Sempre deu bom comando, né? Mas agora é interessante, nosso companheiro que quando perde o jogo não aparece trabalhar, eu não entendo isso aí. Né? Isso aí tem que, mesmo perdendo, você tem que estar presente nos compromissos, né? Mas boa tarde, meu amigo Celso Lazzarini, boa tarde, Dudu Guerreiro, que hoje é só sorriso, né? Doutor Valdir Guerreiro, também só sorriso. Edinho Guerreiro, um abraço à minha dona de casa, empregado doméstico, um amigo que está nos acompanhando. Olha, Ricardo, como é bom ver o futebol brasileiro num nível que está apresentando, acima de tudo, né, por certas equipes hoje, principalmente nesse campeonato brasileiro. E o que nós vemos também aí, a questão da arbitragem, que nós sempre comentamos aqui dentro da nossa programação, alguns árbitros muito bem preparados, outros já um pouquinho em dúvida. Muitas coisas acontecendo que não era, foi dado, que era, não foi dado. Enfim, é o início do Campeonato Brasileiro. E o que nos deixa felizes, Ricardo, é quando nós vemos assim que a volta, acima de tudo, de um treinador, como é o caso do Cuca, voltando para a equipe do Palmeiras, trazendo espetáculo para o futebol brasileiro. É isso que o povo precisa ver, é isso que nós queremos ver, o bom futebol brasileiro.
Horas, 13 horas e 7 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio da NetG, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. Também Herbert Materiais de Construção. (3521-2070) o contato direto aqui com a programação da Super Rádio União, você divulgando a sua competição esportiva e também confirmando a audiência.
De segunda a sexta, na Super Rádio União, no Giro do Esporte.
A gente começa o Giro do Esporte dessa segunda-feira atualizando o basquetebol de Porto União. Ao vivo, via telefone, professor Jorge Schwartz, trazendo os destaques. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Ricardo. Que coisa extraordinária. Hoje eu estaria sorrindo até se o Flamengo perdesse de 8 a 0, viu? Que jornada fizemos esse final de semana. Você mesmo noticiou, né? Duas semanas atrás, nós jogando contra São Miguel do Oeste aqui em Porto União, perdemos por 6 pontos. Pois fomos lá na sexta-feira, mudaram até o ginásio para mais pelo centro, para que enchesse a casa, o que ocorreu, devido àquela velha rivalidade, né, da Liga Oeste, que é a Porto União e São Miguel. Aí, na verdade, eu fui obrigado a assumir o comando técnico dessa vez, devido à importância do jogo, e o problema da arbitragem e tal. Digo, nada, me auxilia aí no scout e tal, deixa comigo. Resumindo, fomos lá, demos um passeio, demos um baile no mesmo time que, em duas semanas atrás, ganhamos aqui de 6 pontos, ganhamos por 15. Portanto, o Porto União venceu a São Miguel em São Miguel e, de repente, de segundo lugar, nós somos virtual campeões, né, da Liga Oeste de Santa Catarina, porque faltam duas rodadas ainda, mas as duas rodadas que faltam é aqui em Porto União, Ricardo. Nós jogaremos em casa contra Chapecó, que depois de jogarmos na sexta em São Miguel, dormimos em São Miguel e fomos jogar sábado em Chapecó, ganhamos por 30 pontos diferentes. Portanto, só faltam duas rodadas, né, ida e volta, para terminar a Liga Oeste, e serão em Porto União. Nós vamos enfrentar aqui Xaxim, que nós vencemos fácil, e também Chapecó, que vencemos tranquilo em Chapecó. Portanto, depois de uma derrota, as meninas estão de parabéns. E o mais importante, ainda, viu, Ricardo, as nossas menininhas, né, 10, 11, 12, 13 anos, né, tinham feito 3 jogos, 3 derrotas. Não é que foram lá ontem, que jogo, ontem não, sábado, e venceram Chapecó em casa por apenas 1 ponto, né? A técnica, eu mexi, motivou, pau, tal. E mais uma coisa interessante. Caso a gente consiga vencer também aqui em casa a Xaxim e a Chapecó, podemos também, até nessa fase de transição, como você falou, né, classificarmos o sub-13 para outra fase. Portanto, um final de semana fantástico para o basquetebol feminino de Porto União, que agora já estamos com a taça na mão da fase regional da Liga Oeste, né, para depois pegarmos a outra fase, com gente lá do litoral, e as menininhas também que estão participando pela primeira vez, têm chance. Portanto, final de semana muito legal, muito bacana, parabéns para nossas meninas.
E o bacana, né, professor, com uma resposta já imediata das meninas da categoria inferior de Porto União. Perderam em casa, não se abateram e já conseguiram a reação já na etapa seguinte, né?
É, impressionante isso aí, até porque você veja das menininhas que foram, mas assim, não saíram de casa. Aí os pais, as mães preocupados, porque é longe, São Miguel, e de volta 900 quilômetros. Mas a gente já mostrou a estrutura, eles conhecem o trabalho da gente, sabe que a UNA vai junto, que às vezes vai uma mãe junto, a gente convida, né? Isso não tem problema. Então elas foram, né? Ficaram maravilhosas com a viagem, pararam muito bem lá, refeição, enfim. Porto União tem uma estrutura de mais de 30 anos, né? Lidando com a base. Então, como você falou, é uma alegria total. Primeiro porque todas elas saíram bem, fomos e voltamos, legal, transporte dado pelo DME através do Capistrano. E o que é mais importante, ganhamos na quadra. Quer dizer, de quase eliminado no Sub-13, temos chance de conseguir classificação em Porto União. E o Sub-15 não. Sub-15 eu tinha certeza que a gente ia se classificar, mas não em primeiro e vencendo a São Miguel na casa dele. Portanto, final de semana maravilhoso.
Valeu, professor. Obrigado. Até a próxima.
Um abraço.
Professor Jorge Schwartz atualizando as informações do basquetebol de Porto União. Esse sim, um trabalho de base feito com muito sucesso há muitos anos aqui no Vale do Iguaçu. Essa é a base do basquetebol de Porto União, Beto. Teve sucesso, né, no final de semana. Não podemos dizer a base do Porto em futebol, né, no futebol de campo. Jogando na cidade de Blumenau, outras 2 goleadas sofridas pela garotada do Futebol Clube do Porto. 4-0 na categoria juvenil e 6-0 na categoria juniores. O pessoal ali do DME, o Capistrano, enfim, a equipe do DME esteve apoiando, né, a questão do transporte, enfim, para essa viagem lá até a cidade de Blumenau, e vai fazê-lo também no próximo final de semana, já que no sábado, dia 20, os jogos serão fora de casa também, não é? Contra as equipes de Imbituva. A base do Porto vai cumprir tabela somente nesta reta final do Campeonato Catarinense, já que não tem quase nenhuma possibilidade de classificação à próxima fase. Até vou buscar aqui a informação, Beto, se não estou enganado, não marcou nenhum gol a base do Porto. Se marcou, foi no máximo um ou dois gols nesta competição até o momento. Mas aquilo que a gente já reforçou em outras oportunidades, né, Beto? A dificuldade muito grande e é de se pensar realmente a sequência do trabalho com o Futebol Clube do Porto, tanto base quanto profissional. Ainda fica aquela indefinição, cada vez mais próximo de o Porto estrear, aliás, fazer os seus jogos como mandante no futebol profissional fora de Porto União, tendo que jogar em Caçador ou na cidade de Canoinhas, e cada vez mais complicada é a situação do Futebol Clube do Porto, e aquele pensamento, né, Beto, de se analisar o quanto vale a pena ou não seguir o projeto aqui em Porto União, ele ganha força, né? Porque ter uma equipe só por ter, não sei se em determinado momento e acaba sendo vantajoso, né? Porque o Porto vai se aproximando aí, ao invés de trazer apoiadores, vai cada vez mais distanciando deles, né?
O problema, Ricardo, é que nós vemos hoje que o trabalho de base do Porto, infelizmente, não existe, falando bem francamente para os nossos ouvintes. Até se desculpe se a gente é um pouco duro, mas é a realidade que tem que ser colocada no ar aí para vocês que estão nos ouvindo. Não existe o porquê? Porque não existe uma preparação, um treinamento. Esses meninos que estão indo de livre e espontânea vontade, enfim, daquela vontade de jogar o futebol. Só que quando você chega numa situação dessa, Ricardo, nós vemos que isso aí até em si é o desempenho do próprio atleta. Porque joga uma, perde, joga outra, perde, joga de novo, perde, joga, perde. Ei, queira ou não queira, vai se tornar um perdedor. Agora, isso aí tem que ser revisto, se há interesse de continuar com o Futebol Clube do Porto. É uma dificuldade muito grande. E o pior de tudo isso, Ricardo, que esses meninos estão vendo um Futebol Clube do Porto, infelizmente, de uma maneira um pouco triste, vamos assim dizer. Porque queira ou não queira, nós teremos já o início do campeonato no dia 28 agora, né, Ricardo? Se não me falha a memória,
final,
né?
Final do mês, né?
É, final do mês, dia 28. Mas e essa preparação do Futebol Clube do Porto? Onde é que está sendo feito? Aquele torcedor que todos os finais de semana, quando o Porto joga, seja no Antíoco Pereira, joga, ou no módulo, esses torcedores estão lá, os fiéis torcedores. Eles querem saber, que geralmente as pessoas são aposentadas, que gostam do futebol, que já passaram pelo futebol, gostariam de saber aonde está sendo desenvolvido esse trabalho de preparação, enfim, da maneira que está sendo preparado para o início do campeonato. E, infelizmente, a gente não tem essas informações, procuramos de todas as maneiras aí trazer essas informações, e infelizmente não podemos mais. É um trabalho árduo, vamos assim dizer, e cansativo e infelizmente oneroso no sentido de pagar o que tem que ser pago para a federação. Então nós vemos aí, Ricardo, que alguma coisa tem que ser feita, através do presidente e da diretoria.
Lembrando que o Porto estreia no dia 28 de maio, né, então no último domingo do mês. A princípio, de acordo com a federação, aqui módulo esportivo Armando Sarti, né, mas não será liberado, né, a gente já sabe, contra a equipe do Orleans. Né? Orleans é o adversário da estreia do Porto neste campeonato catarinense, é um número ímpar de equipes, o campeonato inicia no dia 21, já neste domingo, né? Mas o Porto folga nessa primeira rodada, na segunda rodada faz a sua estreia em casa, 15h30. Em casa, mas tudo indica, como já ressaltamos em outras oportunidades, de que o jogo aconteça ou em Caçador ou até mesmo em Canoinhas. A tendência é de que aconteça em Canoinhas, porque a equipe de Caçador disputa também a terceira divisão. Né? Então vai ter um acúmulo ali de jogos, né? Então a tendência é de que Canoinhas seja a casa do Porto nessa terceira divisão.
Mas foi liberado o estádio de Canoinhas? Tem que ver essa situação também.
Tem isso
também,
aí,
né?
Também, né?
É, tem que ver esses documentos que a federação pede para os estádios, se essa vistoria foi feita, não foi feita, se a documentação foi encaminhada ou não. É de se lamentar que você não chega numa situação dessa, futebol profissional aqui, porque nós que convivemos e vivemos os primeiros anos do futebol profissional aqui de União da Vitória, realmente dá muita saudade. Pode ter certeza, Ricardo.
13h17.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Copa Cabo Costa de Futebol 7, rodada realizada no sábado no campo Alderico Coutinho, no bairro João Paulo II. a equipe do Lagoa Dourada Obtintas venceu pelo placar de 3-2 o Festa Magia Decorações, jogo isolado na tarde de sábado lá no João Paulo II, agradecendo um abraço para o Claudinei Fernandes, repassando para a gente as informações deste jogo que marcou mais uma rodada da Copa Cabo Costa. Sábado também marcado por rodada no Campeonato de Futebol Society do Baú Clube de Campo, Copa Edson Vilmar Ribeiro. A equipe da ABB venceu a Câmara de União da Vitória pelo placar de 3-2. Jogo da categoria 30 anos. Pela mesma categoria, uma outra partida estava programada. Porém, o pessoal da Câmara de Porto União não compareceu para enfrentar o Baú Clube de Campo. Dessa forma, o Baú foi decretado vencedor da partida por 1-0. Nos 40 anos, o time do Baú venceu o Corpo de Bombeiros de Porto União por 5-2. Na mesma categoria, a ABB venceu a Polícia Militar do Paraná pelo placar de 8-2. Nessa quarta-feira, dois jogos dão sequência ao Campeonato do Baú. 7:30 da noite, nos 30 anos, a ABB e PM do Paraná. 8:30 da noite, Contadores Master contra a PM do Paraná na categoria 40 anos. Treze horas, 19 minutos. Terceiro desafio Volta ao Cristo, uma promoção da Associação de Corredores de Rua do Vale do Iguaçu, a Acor Vale. Evento contou com mais de 150 participantes e foi um grande sucesso. No masculino geral, Laertes Lodi de Bituruna ficou em primeiro, Laércio Lodi em segundo, Edson Giovanni Souza, terceiro lugar, Olides Milese Neto em quarto e Nelson Johan na quinta posição. No feminino, Raquel Rocha foi a primeira colocada, Juliana Pasquale ficou em segundo, Tatiane Chiliga ficou na terceira posição, Sueli Bervin da Silva em quarto e Dalina Mendes aqui de Nova Vitória ficou na quinta colocação. Então este foi o resultado final, os vencedores, né, no geral, do masculino e feminino do desafio Volta ao Cristo, promoção da Associação de Corredores de Rua do Iguaçu. Mais um grande evento, meus parabéns para o Anselmo Lima e a equipe da Acor Vale. E mais um evento, né, organizado pela Associação de Corredores de Rua do Vale do Iguaçu, a Acor Vale, em parceria desta vez com a Pormad, mais uma edição do Passeio Ciclístico. Segundo Passeio Ciclístico Pormad Acor Vale, será realizado nesse domingo. Então atenção, domingão, próximo domingo, 8 horas da manhã, a saída em frente ao CDEP, o Centro de Desenvolvimento Humano da Pormad, localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Para participar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível ou material de limpeza e higiene pessoal. O tempo estimado do trajeto é de 36 minutos. Lembrando que todo o material arrecadado, os alimentos e o material de higiene serão destinados à ACARD de União da Vitória. E no dia do evento, no final, né, do passeio, haverá o sorteio de uma bicicleta. Então, muito bacana a iniciativa da Pormad e também da Acor Vale. Outras informações com Anselmo Lima no telefone 999-94-5380 e também lá na Pormad no 3521-2120 e 3521-2186. Treze horas 22 minutos, vamos fazer uma rápida pausa aqui no Giro do Esporte. Na sequência, tem informações de Porto União, abertura do Campeonato do Escurinho, tivemos por lá acompanhando a primeira rodada da competição. Também destaque para os eventos que vão acontecer ainda no Vale do Iguaçu. Tem a corrida da meia-noite, o dia do desafio. Vem aí o campeonato do interior de Porto União de futebol 7, a primeira rodada já neste domingo. E claro, informações da participação de Bituruna no campeonato paranaense de futsal. Chave bronze. Giro do Esporte volta já.
Giro do Esporte volta já. CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Nesta época do ano, de colheitas fartas e temperaturas amenas, é preciso atenção redobrada para evitar acidentes. Ao colher erva mate ou pinhão, jamais toque nos fios da rede elétrica e fique longe das torres de transmissão e redes de energia. São medidas simples que previnem desligamentos, curtos-circuitos e acidentes graves com choque elétrico. Na cidade ou no campo, a eletricidade é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Uma e 24.
Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho.
Ministério da Educação, Governo Federal.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produto Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Notícias em um minuto.
A água potável poderá ser oferecida gratuitamente para os consumidores em bares, restaurantes, casas de show e hotéis. A iniciativa está em análise na Assembleia Legislativa e pode virar lei em Santa Catarina.
A proposta é que estabelecimentos mantenham recipientes com água boa para o consumo sobre as mesas ou em local visível e de acesso fácil para os clientes. A intenção é garantir hábitos mais saudáveis e proteger a saúde do consumidor.
Um outro projeto em debate prevê que bares e restaurantes apresentem aos clientes a opção de controle individual de consumo por meio das chamadas comandas.
Já em caso de controle eletrônico, o projeto de lei determina que o estabelecimento disponibilize terminais destinados à conferência dos valores consumidos.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa da Catarina.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida, essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio.
A
agenda cultural, traz um evento legal, esse é o meu astral.
Ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. SSIM rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Horas 29 minutos, 13:29, dando sequência ao Giro do Esporte nessa segunda-feira. No sábado, Beto, aconteceu lá no campo do Escurinho a abertura do campeonato do Escurinho, né, o campeonato tradicional de futebol 7 livre, que neste ano é denominado Campeonato de Futebol 7 Livre do Centenário de Porto União. 5 de setembro, Porto União completa 100 anos, né, em várias atividades, em vários setores, esportivos, educação, inauguração das obras. A Prefeitura de Porto União mobilizada para preparar a festa ao munícipe de 100 anos de Porto União. E o esporte fazendo parte também, né, com o Campeonato de Futebol 7 Livre. Foram 3 jogos dos 4 programados para sábado. O jogo entre Silco Uniformes e Academia JM não aconteceu. Acredito que algumas equipes, uma das equipes, teve algum tipo de compromisso, né? Até agora, até pelo menos no boletim informativo, não há uma justificação, né? Uma justificativa da não realização deste jogo. Mas os confrontos que aconteceram pela segunda divisão: São Gabriel venceu por 4-2 os Canalhas do Bela Vista e a Credimissul fez 4-0 no Boca Juniors. Pela primeira divisão, Via Brasil venceu por 3-1 a Padaria Silvestre. Grandes jogos no sábado. Nós tivemos lá e os detalhes agora no Esporte.
Foi um Giro do Esporte da Super Rádio União, acompanhando na tarde desse sábado a abertura, né, do campeonato centenário de Porto União, o tradicional campeonato do Escurinho, o aguardado campeonato. O pessoal estava naquela expectativa de quando iniciaria a competição, e ela está ocorrendo nessa tarde de sábado aqui na Praça Esportiva Sebastião Pires do Prado. Ao meu lado, supervisor do Departamento de Esportes de Porto União, o Moacir Capistrano, vai trazer as informações para a gente a respeito das expectativas, né? Esse campeonato já é tradicional, mas esse ano com um tempero especial por ser o centenário de Porto União, número grande de equipes participando, uma expectativa, né, Capistrano, de mais um grande campeonato aqui em Porto União, né? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Realmente o pessoal estava esperando, o pessoal estava pedindo, e até tinha comentário que não iria sair, mas a gente esperou um pouquinho para fazer um campeonato legal, um campeonato bem estruturado, um campeonato com algumas mudanças positivas que a gente implantou, justamente para 32 equipes participando. Fizemos duas chaves, a chave ouro e a chave prata, entendeu? Então hoje estamos bastante felizes por, né, estar proporcionando a volta do campeonato do Escurinho. Aqui já tivemos no domingo passado a largada do campeonato das crianças, né, onde aí também foi uma festa. Agora largamos o campeonato livre do Escurinho, já também, já dia 31, a largada do campeonato do interior livre de futebol suíço, tanto no masculino quanto no feminino. Então a gente está assim, a todo vapor, com muita vontade de trabalhar e com algumas novidades. Por exemplo, o campeonato do interior vai ser a primeira vez que vai ter a participação do sexo feminino, né? A gente quer levar o esporte para todo mundo, de ambos os sexos. Temos também nesse campeonato um número grande de participantes, com aí chamativo, né, de uma premiação em dinheiro, né? Portanto, 50% do valores das inscrições do campeonato que as equipes pagaram vai ser revertido para as próprias equipes. Então é uma inovação, a gente está tentando buscar, está tentando implementar e está sendo muito bem aceito pela população. Temos aí um pedido especial para que nós olhamos com carinho o esporte de Porto União, do prefeito Eliseu Mibre, do vice-prefeito Peça Stork, que esteve agora no primeiro jogo, dando pontapé inicial, proferindo algumas palavras aí para o pessoal. E a gente está muito contente, está bem esperançoso que nós tenhamos esse ano com muitas e muitas aí atividades para o município de Porto União.
Com relação especificamente ao campeonato Campeonato Luiz Cunhinho, Capistrano, você falou que a competição foi dividida em duas, temos duas divisões, a primeira e a segunda divisão. Como é que ficou a questão de forma de disputa do campeonato?
Essa forma de disputa, Ricardo, eu vou ser sincero para você, eu estou na parte de coordenação, ficou na parte técnica com o Davi e com a Eliane, mas eu sei que são três equipes na primeira divisão, né, seguindo os critérios dos outros campeonatos que tinham, né. Então, foi feito um chaveamento e talvez eu vou esperar para que eles mesmos venham a explicar para vocês, porque de repente eu vou estar incorrendo algum erro que não é muito a minha área. Eu estou me adaptando agora nessa forma de disputa de campeonato, nessa forma de regulamento, estamos procurando se inteirar. Então, eu sei que foram 16 equipes na primeira divisão, as melhores classificadas do ano passado entraram automaticamente na primeira divisão e as restantes entraram na chave prata.
E naturalmente que o encaminhamento é para os jogos sempre nos finais de semana, né? Nos sábados, ou ficou discutido também até no Congresso Técnico a possibilidade de jogos à noite, já que a praça tem iluminação, né?
Com certeza, nós fizemos aí uma ampla reformulação aqui na parte de iluminação, com podas de árvore, com a colocação de novas luminárias que estavam queimando, queimadas. Então a praça ela oferece, né? Tudo a gente vai depender talvez até das condições climáticas, né? De repente começa a atrasar muito devido à condição climática, muita chuva, a gente aí tem condições amplamente, aqui a praça esportiva tem condições de a gente, né, de dar condições para a gente fazer as rodadas à noite, para que o campeonato acabe dentro do previsto.
Então, okay, professor, obrigado, até o próximo.
Obrigado a você, Ricardo. Se Deus quiser, temos bastante atividades aí e agradecer pela tua presença.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Brasil, 34 minutos, 13h34, aí as informações da abertura do campeonato do Escurim. Campeonato de Futebol 7 do interior de Porto União, Beto, neste domingo, localidade da Lança. Será o palco da abertura, né, da competição, que terá uma novidade, a participação feminina também, né? Além dos times masculinos, surpreendeu de maneira positiva os integrantes aí do DME. Até conversava com o professor Eliane no sábado, lá no campo do Escurinho, ela falou que surpreendeu de maneira positiva esse interesse das mulheres em praticar, né, o esporte, em especial o futebol 7 no interior. Um pouco mais comum aqui na área central, então, na maior, também esse interesse muito bacana em um jogo acontece no domingo. Mas a rodada inicia às 13h30, 1h30 da tarde, masculino, Lança contra o Rio dos Pardos. 2h30, quilômetro 8 pintado contra o São Miguel A. 13h30 da tarde, o jogo do feminino, Lança e São Miguel. E às 4h30 da tarde, Lança e Rio Bonito. Então essa a programação inicial, domingo, localidade da Lança, a abertura do Campeonato de Futebol 7 do interior de Porto União. Corrida da meia-noite no dia do desafio. É aquela atividade mundial, né, na qual as cidades se enfrentam com o objetivo de incentivar a população a realizar qualquer tipo de atividade física, né? E daí confirmam essa participação pelo telefone 800. Neste ano, a cidade de Porto União, Beto, estará competindo com Aguada de Passarreiros, no Peru. Cidade peruana será adversária de Porto União neste ano de 2017. E o dia do desafio começa rigorosamente à meia-noite em Porto União, com a corrida da meia-noite. A largada ali em frente ao Senac, já é o terceiro ano consecutivo, se não estou enganado, que o evento é organizado. Estaremos lá, claro, fazendo a cobertura, e é um evento muito bacana. O clima fresquinho, né? Ameno, favorável, né, para a prática do atletismo. Ano passado, mesmo com chuva, o pessoal marcou presença e prestigiou a prova, né, assistindo e competindo. São 300 vagas somente, porque cada atleta recebe um material personalizado, então por isso um limite, né, de inscrições. Então são 300 primeiras inscrições confirmadas e devem ser feitas pelo site chiprum.com.br, chiprum.com.br. São várias as categorias no masculino e também no feminino. percurso 5 quilômetros e a largada à meia-noite do dia 31, em frente ao Senac de Porto União. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3522-0340, lá no DME, e também no Senac, no 3523-1516. Vem aí mais uma corrida da meia-noite. Horas 38 minutos, 13h38, e na sexta-feira, lá na Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa, em Porto União, aconteceu mais uma graduação, exame de faixas dos alunos da Academia Anjos Guerreiros de Taekwondo. Tem o comando nosso amigo professor Altair Miranda. 22 alunos passaram pela avaliação, né, e estão agora capacitados para a sequência dos treinamentos e seguir também para as competições. Então a equipe do professor Altair Miranda, o Anjos Guerreiros de Taekwondo, realizando este exame de faixa na última sexta-feira. E ainda nas lutas, Beto, Humberto Freire, boxeador aqui de Nova Vitória, garantiu o primeiro lugar na Copa São José de Boxe, realizada no final de semana lá em São José dos Pinhais. Ele foi o primeiro colocado na categoria 81 quilos. Humberto Freire venceu o adversário já no primeiro round. Então, no primeiro round já garantiu a vitória e ele contou, né, com a participação dos professores, né, o Wilton Osório e também o Antônio Osório, né, pai e filho, são professores lá da Academia Osório e treinaram aí o Humberto Freire e acompanharam o atleta na disputa e garantindo então o primeiro lugar na Copa São José de Boxe. A gente lembra, né, que neste final de semana, ainda confirmada por parte da organização, tem a semifinal do Campeonato Paranaense de Futebol Society, etapa regional. Jogos não aconteceram ontem, evidentemente, né, em razão do Dia das Mães. Fica a expectativa de que nesse domingo, dia 21, possam acontecer os jogos de ida. Lembrando que a semifinal ainda em jogos de ida e volta, somente a decisão em confronto único. Então, aguardando ainda os horários e a data, né, o local já está definido com o Centro Esportivo Real. Mas se enfrentam Oficina Fênix Santa Rosa contra UTI Campari X Contábil Construcasa e também Esporte Clube Paulo Frontin contra Parque Aquático Moro. Estamos no aguardo também nas informações do Campeonato Varziano de Futebol de Campo. Na primeira fase já terminou. E agora vamos ficar no aguardo aí do Feijão e da organização lá do campeonato para repassar as informações da segunda fase, confrontos eliminatórios lá no principal campeonato de futebol amador da região.
Giro no esporte, a informação na dose certa.
Jornada Esportiva Microrregional de AABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Serão 11 AABBs da Microrregional de Curitiba disputando 11 modalidades em Porto União. A partir do dia 20 de maio, então Porto União recebendo, né, atletas de 11 AABBs da Microrregional de Curitiba. As modalidades serão futsal, futebol minicampo adulto, Master e Supermaster, vôlei de quadra feminino, vôlei de areia masculino e feminino, tênis de mesa masculino, sinuca, truco, xadrez e também apresentação de beach tênis. Então essas serão as modalidades da jornada esportiva microrregional de AABBs. Né? Serão 11 AABBs da regional microrregional de Curitiba. Os jogos serão disputados na sede da AABB, em Porto União, também no módulo esportivo Armando Sarti, com o futebol minicampo adulto e master, e também no Clube Aliança, com a sinuca e o xadrez. Ao longo da semana, vamos estar recebendo aqui nos estúdios, fazendo contato com o pessoal da organização desses jogos da AABB, das AABBs, para poder trazer as informações, né, de todas as modalidades, do evento em si, que vai atrair, evidentemente, um grande número de pessoas, né, nos próximos dias no município de Porto União. É aquele tipo de iniciativa, né, Beto, que não só fomenta o aspecto esportivo, mas principalmente o econômico do município de Porto União. O pessoal entre um jogo e outro vai frequentar alguma lanchonete, algum restaurante, questão de hotel também, não é? Então, é bacana aí que os municípios, a União da Vitória vem fazendo isso com frequência, Porto União agora com esta competição, de receber esses tipos de eventos que eles fomentam, né? Principalmente o aspecto econômico e um dinheirinho extra que entra para o município, e sempre é bom, né, Beto?
Ah, sempre é bom, né, Ricardo? Mas o interessante disso é que nós vemos aí que está voltando as atividades da ABB. Fazia tempo aí que nós não ouvíamos essa situação, esses encontros com as micro-regionais, e vai acontecer agora, como você já frisou, a partir do final de semana agora, dia 20 e dia 21. Então isso aí vai trazer, além de uma integração, acima de tudo, das agências, também a integração das pessoas. Porque evidentemente que o pessoal que vai vir aqui para a União da Vitória já vai trazer a família, né? Já vem com os filhos, etc. Então com isso aí fomenta bastante. E você frisou bem, lanchonetes e locais aí onde esse pessoal gosta de se divertir.
Antes do intervalo comercial, destaque para o Campeonato Paranaense de Futsal, chave bronze, Bituruna. A DAB Bituruna sofreu no sábado a sua primeira derrota, não é? Nas três rodadas que disputou no Campeonato Paranaense, perdeu por 2-1. A equipe de Quedas do Iguaçu, lá em Quedas do Iguaçu. Vendeu caro a derrota à equipe de Bituruna, que está bem, não é? Na tábua de classificação, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. E nesta quarta-feira, atenção, é Bituruna e região, né? Quarta-feira agora, dia 17, 20h30 no ginásio Paulo Roberto Gayer, expectativa de ginásio lotado para a DAB Bituruna Futsal enfrentar o time de Coronel Vivida em mais uma rodada do Campeonato Paranaense de Futsal. Então, quarta-feira, a DAB Bituruna entrando em quadra em mais uma rodada da competição, enfrentando, né, Coronel Vivida, que no sábado perdeu em casa para a equipe de Renascença pelo placar de 6-2. 6-2 foi a vitória da equipe de Renascença diante de Coronel Vivida. No outro jogo da rodada, Imbituva, Varangeiro e Lazo Sul ficaram no empate em 3-3, Beto.
Agora, Ricardo, o interessante é que nós vemos que Queda de Iguaçu tem situações aí que já foi inclusive campeão paranaense da Série Bronze. Então, pelo amigo que está nos acompanhando, é só imaginar a maneira que foi o jogo. 2-1 no futebol de salão, realmente deve ser um jogo muito complicado, muito difícil. Mas nós vemos que está no caminho certo o Bituruna, com a organização, da maneira que está se portando acima de tudo dentro da quadra. E a informação que eu tenho, Ricardo, o técnico da equipe de Bituruna é o João Leiva Neto. O Leivinha, que passou inclusive pela equipe da Associação Atlética Iguaçu. Então o Leivinha, como é conhecedor do futebol, um profissional na época muito correto, muito sério, e hoje está levando também para a cidade de Bituruna todo esse trabalho. Reside em Bituruna, com o conhecimento que tem dentro do futebol, né, é o futebol de campo, mas o salão se integra também a isso. Nós vemos aí que os resultados estão dando certo. Agora, às vezes uma vitória fora de, uma derrota fora de casa, Ricardo, faz bem, porque às vezes o jogador pensa que já vai ganhar tudo, né? Essa derrota às vezes dá um pouquinho até de ânimo, vamos assim dizer, para aqueles que também vão ter uma oportunidade de adentrar em quadra.
É, o que não pode é deixar escapar pontos em casa, né?
Não, exato.
Paulo Roberto Gayer é quase que obrigação, pensando, né, em classificação à próxima fase, que Bituruna faça os 3 pontos em todos os jogos. Fora de casa, qualquer ponto que venha é lucro, né? Um empate aí já é um grande resultado.
Mas aquilo que nós fizemos, Ricardo, Queda de Iguaçu tem uma tradição muito grande no futebol de salão. Então, pelo placar 2-1, você vê que deve ter sido um jogo realmente pegado, complicado, mas nós vemos aí o potencial grande que existe nessa equipe de Bituruna.
13 horas 45 minutos, rápida pausa no giro. Na sequência, outras informações para você. Até já.
Giro do Esporte, volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Juliana escolheu casar, encontrou o par ideal, escolheu ter um filho, teve o segundo, resolveu parar no terceiro e formou sua família. Escolheu uma casa no campo, 3 quartos, vida tranquila, escolheu viajar de carro nas férias, escolheu as roupas, preparou a bagagem, encheu o porta-malas, escolheu a rota, o horário de saída e partiu.
Mas a Juliana também escolheu furar o sinal vermelho. A sua escolha faz a diferença.
Detran, você seja consciente. Detran e Governo do Paraná.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Sim, a Herbert também está com a promoção. Tá com obra, faz de tigre. Passe na Herbert, compre produtos tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É tigre pra toda obra. Promoção, tá com obra? Vai Digit. É na Herbert.
Dia a dia construindo com você.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples e faz bem a todos os envolvidos. Procure o hemocentro mais próximo.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só vulgar fônico de, não sei como viver esse tempo inteiro, um sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo fala o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular.
Presenteie quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AERJ.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 49 minutos, 13h49. Giro do Esporte de volta nessa segunda-feira. Atualizando o Basset B do Campeonato Brasileiro, que iniciou no final de semana, na sexta-feira, né, acontecendo os primeiros jogos da Série B do Brasileirão. A equipe do CRB venceu o Avaí por 1-0, o Guarani fez 2-0 no Brasil de Pelotas, a equipe do Juventude fez 2-1 no Luverdense, Náutico e América Mineiro não saíram do 0-0. No sábado, o Internacional estreou com vitória, 3-0 diante do Londrina, 2 gols do Nico Lopes e 1 do D'Alessandro em cobrança de pênalti. ABC e Avaí não saíram, ABC e Paraná, perdão, não saíram do zero. O Santa Cruz venceu fora de casa o Criciúma por 2-1, grande resultado aí do Santinha. O Vila Nova fora de casa venceu o Boa Esporte por 1-0. 1-0 também foi a vitória do Figueirense diante do Goiás lá em Goiânia. E o Paysandu, Beto, lá em Belém, no Curuzu, venceu a equipe do Oeste pelo placar de 2-0. Esta, então, a primeira rodada da Série B. E, claro, destaque para a grande vitória do Internacional, né, Beto? 3-0, o Inter, que tem aquela, aspas, obrigação, não é, de retornar à elite do futebol nacional, vai tentar garantir esta vaga o mais rápido possível. Né? Diferente do Vasco, no ano passado, que correu o risco, não garantiu acesso à elite. Ficou na última rodada ali, dependendo de resultados e tudo mais. O Inter, pelo menos aí neste início, nessa primeira rodada, já deu um bom cartão de visitas, né?
Assumindo a primeira colocação do campeonato da Série B.
É o primeiro lugar.
Três gols, né? Saldo de três gols, evidentemente, que está na primeira colocação. Agora, isso vai motivar muito o jogo de volta, Ricardo, lá em Porto Alegre. Você tem até o jogo de volta aí, né?
A próxima rodada.
A próxima rodada.
É, o jogo de volta é só na abertura do turno, né, Beto?
É, mas o jogo de volta, que eu disse que jogou fora de casa, né? Sim. Agora joga em casa, evidentemente, né? Nós teremos, então, Ah, mas domingo não é, né? Tem que ser na... acho que é na terça, é se
na
não me engano.
Terça ou sexta-feira ou sábado.
Exato.
Domingo o Inter não joga.
Só descansa.
Só descansa.
É, mas Ricardo, nós vemos que é uma vitória importante fora de casa, contra a equipe do Londrina, né, que tem o Tencati como técnico, e vinha se preparando há muito tempo para essa abertura da Série B. Londrina realmente sofreu muito, eu até vi esse jogo, Ricardo, e vi que o Internacional parece que já pegou outra situação, parece que já está criando um pouco mais de vontade esses jogadores do Internacional. Mas esse jogo de volta é contra...
Próximo jogo do Inter, sábado contra o ABC, lá no Beira-Rio, 7 da noite.
Então folga na terça-feira.
Folga na terça, que uma beleza. Rodada ela inicia na terça, né? Tem
alguns jogos. Acho que tem Copa do Brasil no meio
são
da semana.
Dois, né? Jogos na terça, serão três na sexta e os demais no sábado.
Então você vê, Ricardo, é uma situação importante, porque jogando no sábado, contra a equipe do ABC, que também venceu na rodada, né? O ABC também fez a vitória, então Eu acredito que o Inter vai ter tudo para conseguir chegar aí a ser campeão dessa Série B. Mas o futebol engana muito, né? Às vezes o início não é como é durante o meio do campeonato e o fim do campeonato. Muitas competições, e isso aí o que pode acontecer? Pode acontecer que a equipe perca pontos preciosos. Mas essa vitória fora de casa já é importante.
Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Série A do Campeonato Brasileiro também iniciou no final de semana, não é? A rodada do Brasileirão, a elite, não é? Do futebol nacional. Dois jogos no sábado e os demais ontem, e teremos um hoje também, não é? Que é o Coritiba e Atlético Goianiense na segunda campeã, como denominam por aí. Mas no sábado, a rodada iniciou com um empate entre Flamengo e Atlético Mineiro. Sexta-feira, Beto, não estávamos no programa, mas o Dudu, o Celso Lazzarini e o Edinho Guerreiro, que participou do giro, realizaram o nosso tradicional palpitão. Quem sabe em 2017 a gente melhora um pouquinho, né? Nossa participação nos palpites. Mas o palpite de Flamengo e Atlético Mineiro foi do Edinho. 2x2 foi o palpite do Edinho, o resultado do jogo foi 1x1. Então, meio para o Edinho Guerreiro.
Certo.
O Corinthians ficou no empate em 1x1 com a Chapecoense. O Celso acreditou na vitória do Corinthians por 3x0, estava bem otimista aí o Celso, infelizmente errou.
Veio embalado do campeão paulista, né?
Exatamente, veio tão embalado que tombou.
Exato, pela subida não tem jeito.
O Fluminense venceu o Santos pelo placar de 3x2. O Celso deu o palpite pro jogo, acreditou na vitória do Santos por 2x1, então foi mal. Aí o Lazzarini também no palpite do Fluminense e Santos.
Por isso que não apareceu até agora.
É, exatamente. O Cruzeiro venceu o São Paulo pelo placar de 1x0. O palpite foi do Edinho. 2x1 para o Cruzeiro, então mais meio para o Edinho.
Exato.
O Edinho de meio em meio.
Chega no inteiro, né?
Exato. Com o inteiro agora, né? 1x0, então foi a vitória do Cruzeiro diante do São Paulo. O Palmeiras venceu o Vasco pelo placar de 4x0. O palpite foi do Dudu, que quis bancar em um engraçadinho, né? Apostou na vitória do Vasco por 1x0. Você estrepou, Dudu. Parabéns aí pelo seu palpite, né? Acreditou na vitória do Vasco. Palmeiras venceu por 4x0. O Avaí não saiu do zero com o Vitória. O palpite foi do Celso. O Celso acreditou na vitória do Avaí por 2x0. Passou longe o Lazzarini. O Bahia goleou o Atlético Paranaense por 6x2. O Dudu deu o palpite, acreditou na vitória do Bahia por 3x0. Então, meio para o Dudu. No jogo da Ponte Preta com o Sport, 4x0 para a equipe da Ponte Preta. O Dudu deu o palpite, 1x0 para a Ponte, então mais meio para o Dudu. O Dudu então um inteiro para ele. O Grêmio venceu o Botafogo pelo placar de 2x0 e o Celso foi o responsável pelo palpite. O Celso acreditou no 0x0. Então o Celso terrível nos palpites neste final de semana. Teremos o jogo entre Coritiba e Atlético Goianiense. Palpite é do Edinho. 3x0, Edinho Guerreiro acredita que o Coritiba estará vencendo logo mais à noite. Então, houve um empate, né?
Não, exato.
Um para o Edinho, um também para o Dudu e o Celso ficou negativo.
Não, mas resumindo, Ricardo, entre os três, então, vai 2 inteiro para os três, né? É, os três que deram os palpites nesses 9 jogos. Mas você veja como é que é o futebol, né, Ricardo? A equipe do Palmeiras assume por ter feito 4 gols e não sofrido. Em segundo colocado está o Bahia.
É.
Quem diria nessa primeira rodada, o Bahia é o vice-líder hoje do campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro.
Mas o Palmeiras, né, defendendo o título nacional, não é, Beto? 4-0, da mesma forma no ano passado, que estreou também vencendo por 4-0 o Atlético Paranaense. Começou bem a competição e, claro, né, liga um sinal de alerta para o time do Vasco da Gama, né, que já começou perdendo e vai ter dificuldade para a temporada de 2017, né, Beto?
Você vê, o interessante, Ricardo, é que o Palmeiras, na realidade, antes da chegada do Cuca, vinha um pouco desacreditado com o Eduardo Batista. Mas ele tinha 77% de aproveitamento. Então, via-se que aquela desconfiança, vamos assim dizer. E o Cuca chegou e já colocou ordem na casa, né? Retornando com o jogador que o Eduardo Batista tinha colocado para o lado, tirando jogadores que era de confiança dele o ano passado, inclusive emprestando jogadores, o Alexandre e mais o Rafael Marques, se não me engano, né?
Foi para o Cruzeiro.
Exatamente.
E o Andro foi para o Coritiba.
Exato, então você veja uma coisa, eram jogadores o ano passado de confiança dele, esse ano já modificou as coisas. Então dentro do vestiário alguma coisa estava acontecendo que o Cuca nessa primeira rodada já acertou. E claro, para os palmeirenses espera-se que esses resultados continuem, né? Porque agora jogos vai ter na quarta-feira, no sábado, domingo, quarta, sábado e domingo, então fica um pouco complicado. Mas pelo investimento do Palmeiras, ele vai ter aí tranquilamente a equipe considerada aí a reserva, vamos assim dizer, né? Ou aquela equipe que o pessoal acha que é a segunda equipe, né? Eu acredito que esses jogadores que tem hoje dentro do grupo do Palmeiras não muda muito, viu, Ricardo? A maneira de jogar. Desde que ele faça um trabalho, evidentemente, para cada jogo, aquele grupo certo.
E o Vasco, será que vai ser o ioiô? Vai e volta?
Olha, o Vasco realmente tem muita coisa para fazer, sabe? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar.
Né?
É. O homem da gravatinha lá, acho que não vai resolver o problema. O homem que só gosta de ficar de terno e gravata. Dificilmente vai resolver. Mas, nós vemos aí que o Vasco tem, inclusive, parece 2 ou 3 jogadores que já foram contratados tentar trazer dentro do grupo. Mas muita coisa tem que ser feita, pode ter certeza.
Ontem foi a primeira rodada, né, no Campeonato Brasileiro, mas duas equipes já entraram em campo pressionadas pelas eliminações que tiveram nas últimas competições que participaram. No caso do Cruzeiro, por perder o título para o seu maior rival. Cruzeiro e São Paulo jogaram no estádio do Mineirão. Cruzeiro venceu pelo placar de 1-0. Uma certa tranquilidade para o técnico Mano Menezes, mas no lado de São Paulo a situação vai se complicando cada vez mais para o Rogério Ceni. São Paulo só tem o brasileiro para disputar. Foi eliminado das demais competições. Então, em caso de um tropeço na próxima rodada, será que o Rogério Ceni pode rodar lá do Morumbi, Beto?
E vai jogar lá em Florianópolis contra a equipe do Avaí.
É
um jogo difícil para a equipe do São Paulo. Mas nós vemos que o São Paulo hoje está muito distribuído em campo, vamos assim dizer. Essa alteração que o Rogério Ceni faz de tirar jogador de marcação do meio e colocar somente atacante, ele não está dando resultado. Mas se ele não definir uma equipe que ele deva seguir com aquela equipe, Ricardo, e não fazer muitas modificações durante o jogo, né, pode ser que o São Paulo tenha aí uma situação diferente. Agora, se continuar nesse troca, tentando, dentro do próprio jogo, forçar que esses jogadores cumpram aquilo, ver que não é determinado dentro do treinamento, vai ser complicado. O Rogério Ceni, na minha opinião, se não tiver um bom resultado lá em Florianópolis, acho que vai pedir bênção.
14 horas, 1 minuto, 14 e 1, rodada inicial do Campeonato Brasileiro, com muitos gols, né, e jogos até bem interessantes, né? Claro que a média de público, ela variou bastante, né? Muita gente no jogo do Palmeiras, pouca gente no jogo do Grêmio. A questão de público ainda é muito relativo, mas dentro de campo, muitos gols e jogos com um nível técnico bem mais interessante. Isso fazer um comparativo com edições anteriores do Brasileirão. E tomara que seja um ótimo campeonato na questão técnica, né, Beto? Bons jogos, né, bons confrontos. Quem ganha é o torcedor que for ao estádio e que estiver acompanhando em casa pela televisão, né?
É, Ricardo, nós vimos também, além de jogadores, às vezes, de pouca qualidade, mas nós vemos que o futebol brasileiro parece que está subindo. Nós vemos que a arbitragem também está um pouco complicada hoje no futebol brasileiro. Porque hoje, queira ou não queira, são árbitros de todo o Brasil, né, que trabalham em jogos diferentes. E vimos ontem muitas falhas, principalmente da arbitragem. O que nos deixa preocupado, Ricardo, é que a arbitragem está deixando para distribuir cartões amarelo somente no segundo tempo. Segundo tempo é uma festa. O que não deram de aperitivo estão dando na refeição, viu? Primeiro tempo, o juiz vai, conversa, passa a mão na cabeça do jogador, leva para lá, traz para cá e tal. Agora, no segundo tempo, nós vemos que teve equipe aí que levou 4, 5 cartões no segundo tempo. Então, isso é preocupante, porque se esses cartões começam a aparecer muito seguidamente, daqui a pouco, equipes que não têm um elenco muito grande, começam a sofrer. Aí aparecem as goleadas dentro do futebol brasileiro. Agora, Ricardo, eu tenho até uma pergunta para você. Você citou aí agora há pouco, que é muito importante, você como um grande torcedor da equipe do Palmeiras, quem saiu ganhando entre Palmeiras e Cruzeiro? Rafael Marques por Mike. Quem saiu ganhando essa troca aí?
Mas o Palmeiras, acredito, porque estava com um excesso de atacantes, do Rafael Marques e até mesmo o Alexandre, que foi para o Curitiba, a previsão de que não tivessem muitas chances no time titular, e o Palmeiras consegue agregar ao seu grupo um atleta para uma posição que tem certa carência. Tem o titular de momento, o Jean, né, que faz também às vezes de meio de campo, ontem jogou melhor quando foi para o meio de campo, e o Tietchan fez a direita, e tem o Fabiano, né, que é um jogador que alterna muitos altos e baixos. Então o Palmeiras, acredito que saiu vencedor nessa disputa aí com o Cruzeiro na troca de jogadores. O Cruzeiro também ganha com o Rafael Marques, é um jogador que faz bem ali o lado de campo, né? Mas o Palmeiras ele tem uma vantagem nessa troca aí com o Cruzeiro, que vai preencher uma posição que ele tem certa carência, já que o Palmeiras pensa, né, em montar duas equipes, né, para disputar a frente aí das competições que tem nesse segundo semestre.
Outro é o Internacional, né, levando o Alexandre. Será que vai ter lugar na equipe do Internacional?
Curitiba, né?
Curitiba. Será que vai ter lugar?
Curitiba, acredito que sim.
Porque o Curitiba também já trouxe jogadores, né? E vem numa campanha boa o Curitiba. Você vence hoje, vai ficar também, você vê, vai ficar uma equipe que está aí na abertura do campeonato também conseguindo trazer resultado para eles. Veio de um campeonato estadual, campeão, inclusive, no Campeonato Paranaense, vencendo muito bem a equipe do Atlético, e depois o empate no segundo jogo, mas eu acredito que o Alexandre também vai ter que rebolar muito para ter a sua vaga dentro da equipe do Curitiba.
14:04, obrigado Beto e até a próxima.
Próxima amanhã, Ricardo, se Deus quiser estaremos aí. Celso Lazzarini está aí, estará aí também juntamente com o Dudu, já que bem não foram os palpites, né? Então acreditamos nós que já para a próxima rodada os palpites serão melhores, né?
Avisar o Lazzarini quando ele chegar na emissora, ele pode entrar também. Não precisa só ficar ali fora, dar um tchauzinho e ir embora.
Não, mas ele entrou, deu tchau e foi embora.
Ah, então tá bom.
É devido à derrota, né?
Sim. Ponto final no Giro do Esporte. Amanhã estaremos de volta ao vivo às 13h aqui na Super Rádio União. Grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.